Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Zoeira, 6 de dezembro de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, um novo cenário com o seu visual Casual Friday.
Sem gravar.
Zé Maria Trindade. Salve, salve, Zé Maria.
Eita. Chegou a sexta-feira, é o momento de colocar os pingos nos is durante toda a semana. É isso aí, Felipe.
Boa noite, Zé, e Brasília que se cuide.
Sextou, e vamos aos destaques de hoje. PGR rechaça conluio contra Lula na Lava Jato.
Rodrigo Maia prevê votação da PEC sobre prisão em segunda instância, em março.
E tem as diligências sigilosas do inquérito, que eu digo sempre que é ilegal, de Dias Toffoli. Sim. Tudo isso e muito mais. Você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade onde você está falando. O DDD é 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora. Quem nunca mandou mensagem para a gente, hoje é sexta-feira, dia de mandar mensagem pela primeira vez para os Pingos nos Is. 931-17-0620. De novo, hein? 931-17-0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is.
Muito bem, o subprocurador José Adonis de Araújo Sá, coordenador da Lava Jato na PGR, rebateu a defesa de Lula no habeas corpus que pede a anulação dos processos em que atuou Sérgio Moro. Ele afirmou o seguinte em parecer enviado ao STF. Sua atuação observou o mesmo tratamento dado aos demais casos no âmbito da Operação Lava Jato, estando amparada em fatos, provas e em interpretações legítimas da lei. Fecho aspas, portanto, isso é o subprocurador José Adonis de Araújo Sá falando do Sérgio Moro, que estava tudo amparado em fatos e provas e interpretações legítimas, como muitas vezes apontamos aqui em Os Pingos nos Is. Desde julho, Lula aguarda a decisão da segunda turma do Supremo sobre o pedido de suspeição de Moro. O HC está no gabinete de Gilmar Mendes, a quem cabe liberar o processo para julgamento. A defesa se vale basicamente das mensagens roubadas da Lava Jato, roubadas por violação criminosa de aparelhos celulares. Assim como opinou no habeas corpus de Lula contra os procuradores da Força Tarefa, José Adonis disse que mesmo se fossem consideradas válidas, ilícitas, as mensagens não provariam inocência de Lula. Também já falamos isso aqui no programa. Ao defender a atuação de Sérgio Moro nas ações contra Lula, a PGR também registrou que o ex-juiz da Lava Jato aplicou ao petista pena significativamente abaixo da média no caso do Triplex. Abro aspas. A pena imposta ao paciente pelo ex-juiz federal corresponde a 76% da pena aplicada a casos idênticos, o que é evidência de que não houve qualquer perseguição ou tratamento prejudicial contra o paciente. Fecho aspas. Quantas vezes eu disse nesse programa que o Sérgio Moro foi até generoso com o Lula e que os petistas são ingratos. Essa é a mais pura verdade. O parecer aponta que Moro atendeu a numerosos pedidos de Lula durante o processo e negou vários do Ministério Público. Além de defender a atuação de Sérgio Moro nos processos de Lula na Lava Jato, a PGR também disse que a soltura do ex-presidente impede o julgamento pelo STF do habeas corpus apresentado pela defesa para questionar a imparcialidade do ex-juiz. Abro aspas, estando o paciente solto, não há densidade jurídica no pedido para que os procedimentos legais sejam deixados de lado para que a matéria seja examinada em HC, atropelando seu exame nas exceções de suspeição ajuizadas. Fecho aspas. Foi o que disse aí num breve juridiquês o subprocurador José Adonis Calou de Araújo Sá, ele que assina essa peça, portanto, da Procuradoria-Geral da República, que está coberta de razão nesse caso, Augusto Nunes, absolutamente em sintonia com tudo que a gente sempre disse aqui. E só para fazer um comentário breve, essas mensagens roubadas, elas foram publicadas com um monte de conclusões forçadas, um monte de ilações, e para tentar fazer toda essa fumaça, toda essa espuma, e parecer que havia ali provas da inocência do Lula, que não há. Então é uma tentativa de manchar a imagem dos procuradores e dos juízes o tempo todo, forçando a barra. Era isso que esse pessoal estava fazendo, e é preciso que algum ministro do Supremo Tribunal, pelo menos, exerça ali a função de analisar os fatos e a lei e mostrar que essas mensagens foram obtidas por violação criminosa de aplicativo de celular, mensagens roubadas e, portanto, provas ilegais. E se der ao trabalho, ainda pode dizer exatamente isso que o PGR, o subprocurador que está aí representando a PGR, está dizendo. Elas não provam a inocência do Lula. Se você for mais adiante ainda, elas não provam sequer que houve qualquer cometimento de crime por parte de procuradores e ex-juízes, Augusto.
De pleno acordo. Primeiro, são provas ilegais. Só isso aí já mata qualquer pedido, qualquer reivindicação, qualquer pleito do Lula. Segundo, essas provas, como esse material roubado, ele tem que ser, esse caso tem que ser investigado para saber quem roubou. O criminoso, o bandido da história está no outro lado, né? Há, por exemplo, um acordo de delação que foi fechado recentemente com um dos hackeadores. Então, vem por aí mais revelações, e é muito provável que seja descoberta aí alguma transação financeira envolvendo, o que torna mais torpe ainda essa manobra que foi feita para tentar desmoralizar, sem consegui-lo, a Lava Jato. O procurador foi muito bem, o subprocurador foi muito bem nisso aqui. O Sérgio Moro foi brando, ele suportou provocações sucessivas do Lula em todas as audiências e, sobretudo, do advogado Cristiano Zanin, que representa o Lula. Ele tentou o tempo todo conseguir uma prisão por desacato. E o Moro calmamente conseguiu conduzir esse processo. Moro foi brando na aplicação da pena, de tal forma que, em segunda instância, a pena foi ampliada. Depois, o Superior Tribunal de Justiça baixou um pouco, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena. E agora, depois que ela foi reduzida pelo STF, ficou muito, muito branda também. Então, o Lula devia ser grato a isso. Agora, esse material, é preciso revê-lo agora, que passou esse, que a poeira sentou, para ver o seguinte, para constatar o seguinte: não tem nada que prove qualquer perseguição ao Lula ali, nada. Não tem nenhum, nada que possa inocentar o Lula, e não há nada que possa ser usado para culpar, atribuir alguma irregularidade ao Sérgio Moro. Os juízes do Supremo, como vem repetindo aqui, não sabem o que é ser juiz. Só o Luiz Fux tem experiência na magistratura. Os outros são advogados. Então, ou eles não sabem, ou fingem que não sabem, o que dá na mesma. Que juiz e promotor, um juiz e procuradores, ou promotores, ou quem represente o Ministério Público, eles conversam. Conversam e conversam, como se viu por esse material, se ele for verdadeiro, se não tiver sido deturpado e deformado, conversam coisas republicanas e que não representam nada se comparadas às conversas que tem com o meio mundo, com réus, inclusive, o Gilmar Mendes. Os juízes do Supremo não conversam com as partes? Claro que conversa. E mais, o Ministério Público ele não se limita a acusar, não. Ele também ele pede absolvição de réus aí se eles não conseguirem provas robustas, o que não foi o caso. Agora, um bandido que foi solto por 6 ministros do Supremo querer acusar de alguma coisa um juiz que tornou o Brasil muito mais civilizado é muito cinismo, né?
José Maria Trindade.
Olha, Felipe, é interessante que os defensores do ex-presidente Lula dizem que ele é perseguido, de que se trata de um prisioneiro político. Isso não é nada verdade. E esta ação comprova realmente que a situação é jurídica. O ex-presidente, através dos seus advogados, faz uma apelação, né, em várias instâncias, e com direito à defesa, com direito a argumentos, com a participação do Ministério Público, é evidente, né, que é esse caso aí, e depois o juiz vai decidir, ou seja, este é um processo legal, este é o devido processo legal. Então não há o que se falar em perseguição jurídica, política, porque na verdade é um processo por corrupção, um dos processos por corrupção. O ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro, ele até foi tranquilo demais mesmo. Augusto, você tem razão, ele foi provocado durante todo o tempo e manteve ali sua postura, colocando o investigado no seu devido lugar, o réu no seu devido lugar, e tocou em frente o processo, respeitando até de uma forma exagerada o ex-presidente Lula. Por que eu digo exagerada? É porque ele deu uma pena menor. É raro o Tribunal Regional Federal aumentar a pena. E aumentou e, principalmente, não aceitou o pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Lula. Seria fácil mostrar que o ex-presidente estava manipulando prova, seria fácil dizer que o poderio econômico que ele acabou conseguindo depois de passar pela presidência da República e manter ali aquele limite investigado na Lava Jato, indicando que ele tem muito dinheiro escondido, ele poderia fugir do país. Vários argumentos poderiam ser usados para prisão preventiva, que foi o caso do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e também o ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima, presos preventivamente. Havia, sim, argumentos para prisão preventiva do ex-presidente Lula, como eu acho que agora há argumentos para prisão preventiva, porque ele sai pelo país agredindo o judiciário, sai pelo país como se fosse uma vítima, agredindo quem está julgando o processo dele. Então isso já mereceria uma prisão preventiva. Não houve perseguição e não há perseguição. Tanto é assim que o Ministério Público dispensou o ex-presidente, a ex-presidente Dilma, Palocci, o ex-tesoureiro do PT, de um processo, aquele quadrilhão do PT, por falta de consistência técnica. Não por falta de acreditar que houve mesmo a formação de uma quadrilha. Não há nenhuma perseguição. Eu não me canso de dizer que eu fico incomodado é com a coragem de um ministro do Supremo Tribunal Federal de apresentar estes conteúdos roubados dos telefones celulares de procuradores como prova. É evidente que isso não pode valer como prova. E disse muito bem o Ministério Público, mesmo se houvesse ali uma prova lícita, os diálogos são no sentido de elogiar a conduta do juiz e do procurador. Ninguém pegou o diálogo ali dizendo quanto nós vamos ganhar, nós vamos ficar ricos com isso, ou quanto você quer, já recebi o meu. Não teve esse tipo de diálogo, diálogo comum investigado pela Lava Jato. Não houve, ou seja, o conteúdo divulgado até agora, né, mostra claramente que os procuradores foram honestos, estavam cumprindo o seu dever e dialogavam, sim, é preciso conversar, mas nos autos é o que vale. Esse conteúdo, ele devia queimar as mãos de quem está em poder deles e punir quem vazar qualquer conteúdo, porque ali existem também conversas pessoais e particulares. Mas o diálogo que foi até agora divulgado mostra que os procuradores agiram de boa fé e no bom sentido. Então, não houve e não há perseguição política, todo mundo sabe disso.
Agora, Zé, o Felipe lembrou bem, está na hora de algum ministro do Supremo, com coragem para enfrentar esses farsantes que continuam tratando esse material como se fosse uma coisa lícita, que prova alguma culpa. Então, está na hora de um juiz dizer o seguinte, olha, vamos prestar atenção nos diálogos entre bandidos colhidos pela Lava Jato. Tem lá um monte de mensagens, né, que foram obtidas aí em delações premiadas, mostrando o que fazia o amigo do amigo, né, o italiano, quanto dinheiro dava para o Lula. O Lula não pode circular pelo Brasil, né, com essa pose de inocente, de alma viva mais pura do país ou do universo, sem que alguém do Supremo rebata. Porque ele tá solto, o Zé Dirceu escrevendo, o Lula falando, e de novo eles estão tentando vender essa falácia de que eles foram vítimas de uma conspiração. Vítimas fomos nós, os brasileiros roubados pela quadrilha que o Lula chefia há muitos anos.
Muito bem,
é uma conspiração que roubou muito mesmo. É uma conspiração que roubou muito mesmo, e você tem razão. Está usando este intervalo de liberdade para atacar instituições e o próprio poder que o condenou.
Já escolheram ir levar o cinismo até o fim, né, Augusto?
Coisa
Nunes?
Incrível.
É impressionante, não conseguiram. Quer dizer, todas as provas passaram pelo crivo da justiça. Elas foram examinadas, o Lula foi condenado em primeira instância, foi em segunda, foi em terceira no caso do Triplex, já foi em segunda e teve sua pena aumentada no sítio de Atibaia. Eles não conseguem mostrar que o Lula é inocente, que não tinha nada a ver com aquilo, que as empreiteiras simplesmente estavam fazendo coisas para a propriedade que não tinham nada a ver com o Lula. Coincidentemente, empreiteiras beneficiadas no esquema de corrupção da Petrobras, que recebiam contratos públicos, uma fortuna em troca de favores com pagamento de propinas, etc., não conseguiram nada disso. Então escolhem até o fim mentir, escolhem até o fim o exercício de cinismo e acusar. Quer dizer, como se o ataque realmente fosse a melhor defesa. Mas é um ataque cínico e mentiroso, é bom deixar claro.
Felipe, o Zé Dirceu, por exemplo, ele está em liberdade quando ainda não foram localizadas, eu afirmo isso, que elas existem, não foram localizadas as propriedades rurais que ele tem em nome de terceiros. E tem. E ele vai estar em liberdade para ocultar provas e para obstruir a justiça. Pois bem, ele escreve um artigo, ou deu uma declaração, não me recordo agora, porque ele virou colunista, o Felipe lembrou outro dia, né, de site. Ele diz o seguinte: estão o governo, a elite de que ele faz parte, a elite da qual ele foi parceira, a parte podre da elite, foi parceira do Dirceu. Chamava de JD, que ele tinha aquela consultoria, que era a máscara, que mascarava a quadrilha. Aí ele disse que a elite, claro, em associação com o governo, está querendo destruir as conquistas da Constituição de 1988. Olha aqui, o Zé e eu assistimos ao espetáculo. O PT lutou, votou contra a bancada de 17 deputados liderada pelo Lula, votou contra, rejeitou a Constituição. O Lula disse no discurso em que ele explicou porque eles queriam sepultar aquele texto, que eles só iriam assinar a Constituição para registrar a luta que o PT travou para incluir na Constituição medidas que defendessem o povo, que era o grande prejudicado. Agora vem o Dirceu, que era deputado estadual na época e que acompanhou essa história toda, e foi um dos seus articuladores, né, dessa posição, vem dizer que ele defende a Constituição, que quer reivindicar a paternidade de uma Constituição que ele renegou. Eles acham que o povo brasileiro realmente é constituído por idiotas. E não, o povo não vai esquecer isso aí.
E o nosso companheiro aqui da Jovem Pan, Josias de Souza, informa que o inquérito secreto aberto por Dias Toffoli em 14 de março continua realizando diligências sigilosas. Esse inquérito está prestes a completar aniversário de 9 meses. Sem previsão de término, a investigação invadirá o ano de 2020. O pretexto é apurar a origem de notícias falsas sobre o Supremo Tribunal Federal e de ameaças aos seus ministros. A CPI do Congresso sobre Fake News solicitou ao Supremo o compartilhamento dos dados recolhidos na investigação. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido. Datada de 28 de novembro, a resposta de Moraes chegou à comissão na quinta-feira. O referido inquérito ainda aguarda a conclusão de diligências sigilosas, anotou Alexandre de Moraes no ofício enviado à CPI. A comissão parlamentar deve reiterar o pedido de compartilhamento das informações, destacou Josias. Na semana passada, durante o julgamento que consolidou a legalidade do repasse de dados sigilosos dos órgãos de controle, por exemplo, né, a UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que era o COAF, quer dizer, o COAF mudou de nome para o UIF, ou a Receita Federal, desses órgãos de controle que a gente está falando. Então, repito, durante o julgamento que consolidou a legalidade do repasse de dados sigilosos dos órgãos de controle para o Ministério Público e as polícias, Dias Toffoli referiu-se à Receita Federal e ao antigo COAF de forma desairosa. Classificou os órgãos de controle como fornecedores de material para investigações de gaveta que servem apenas para assassinar reputações. A gente comentou aqui todos esses paradoxos, né? Toda essa hipocrisia do Dias Toffoli, que ao mesmo tempo que está lá se colocando contra compartilhamento de dados sem autorização judicial, estava fazendo requisição de dados sigilosos de movimentações financeiras de 600 mil pessoas. Né? Dentro de todo esse processo que ele fez um monte de puxadinho, juntou a Receita para julgar junto com o COAF, nem o Lewandowski queria julgar aquilo que o Toffoli tinha decidido em julho. E a parte ao inquérito ilegal para investigar supostas fake news, ameaças, ofensas, que é aquele inquérito que ele diz ser baseado no regimento interno do STF, e aí eu fui lá meses atrás ver o que dizia o regimento, e o regimento não permite a abertura de inquérito para investigar aquilo que o Dias Toffoli estava alegando que estava sendo investigado, porque o artigo 43 do regimento, no qual supostamente se baseia o inquérito do Toffoli, está lá simplesmente a previsão de abertura de inquérito pelo presidente do Supremo, cargo ocupado por ele agora, ocorrendo infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, é só se acontecer uma infração à lei penal lá dentro do espaço físico do Supremo. E ele está investigando crítica feita na internet, inclusive na Deep Web, como disse aqui em entrevista à Jovem Pan. Mesmo confrontado pela antiga PGR, Raquel Dodge, que nesse ponto foi mais firme do que o Augusto Aras escolhido pelo Jair Bolsonaro, ele se negou a fechar o inquérito. O Alexandre de Moraes continuou lá sendo o relator do inquérito ilegal aberto pelo Toffoli, aliás, relator designado sem sorteio, que é um dos pontos também apontados no pedido de impeachment contra o Dias Toffoli, por essa ilegalidade que foi a abertura do inquérito e por todas as ilegalidades cometidas dentro desse inquérito, né? Que não foram poucas. Censura a 2 veículos de comunicação que haviam publicado simplesmente a informação contida num documento juntado aos autos num processo da Lava Jato, que aparecia ali o codinome do Dias Toffoli na Odebrecht, Marcelo Odebrecht se referindo a ele como amigo do meu pai, quer dizer, o amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Teve também a suspensão de apurações da Receita Federal que poderiam atingir o próprio Toffoli e o Gilmar Mendes. Teve também ação de busca e apreensão contra o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que não está sob a jurisdição do STF. Quer dizer, que não tem foro privilegiado. Como é que o STF está lá determinando busca e apreensão contra alguém que não está sob a sua jurisdição? Então é um conjunto de absurdos, de ilegalidades absolutamente abomináveis. E aqui não estou, de jeito nenhum, passando pano para qualquer coisa que o Janot tenha dito ou feito naquele caso de pensar em matar o Gilmar Mendes. Aquilo foi um absurdo, a gente criticou aqui, tanto ele cogitar fazer isso, ele ter iniciativa de eventualmente fazer isso, quanto ele confessar que quase fez isso, tudo uma coisa grotesca de uma mente desequilibrada. Mas cabe ao Supremo Tribunal Federal executar as suas ações dentro da lei. E a busca e apreensão num inquérito ilegal contra alguém que não está sob a sua jurisdição não é uma medida legal. Então foi um conjunto ali de absurdos e esse é, portanto, o retrato do Dias Toffoli. E agora esse inquérito, essa é a notícia de hoje, Augusto, continua realizando diligências sigilosas. Porque, como a gente aponta desde o começo, ele é um inquérito sem objeto definido que vai se voltando contra qualquer coisa que apareça no caminho dos ministros do Supremo.
Bom, Felipe, se você tentar explicar essa história para algum integrante da Corte Suprema americana, ele não vai entender. Ele não vai entender. Primeiro, ele não vai entender o que estão fazendo esses dois patetas, né? A essa altura já pode se qualificar assim, porque eles estão brincando de inspetor Clouseau, os dois, irem em sigilo e tal. Se você tentar explicar isso para um juiz da Suprema Corte, ele vai falar, mas eles ainda são juízes, não mandaram embora, não deram jeito e tal. Bom, é difícil ele entender. Nesse caso aqui, eu já fiquei mais preocupado e vou dizer honestamente que o desempenho do Toffoli nas últimas sessões, nas mais recentes sessões do Supremo, me tranquilizou o desempenho, porque ele não vai chegar a lugar nenhum. É uma coisa patética, ele não sabe o que diz, não sabe escrever, não sabe falar de maneira articulada.
Não sabe o que os assessores escrevem,
então ele não vai chegar a lugar nenhum. Esses dois, brincando com coisas sigilosas, aí só vão virar motivo de riso. Eu só não caio na gargalhada porque a instituição devia ser respeitada por quem a integra, sobretudo. Tá? Então eu já não tenho mais, não gasto meu tempo para ficar preocupado com o Toffoli e também com o Alexandre de Moraes, porque esses dois aí já estão e viajaram na maionese, né? Como se dizia há alguns anos aí. Estão virando motivo de chacota.
E quando o caso é desmembrado, Zé Maria, cai na Justiça Federal, o pessoal vai lá e arquiva, porque diz que, ainda, né, que o inquérito fosse legal, a crítica que eles estão querendo censurar, né, é apenas uma crítica, apenas uma indignação legítima de alguém que não gostou das decisões do Supremo Tribunal Federal. Diga aí.
Aí, é o lado certo. Eu defendo a normalidade. E a normalidade é que, quando alguém se sente ofendido, inclusive os ministros do Supremo, eles têm que percorrer o caminho normal. Não custaria nada o presidente do Supremo Tribunal Federal, lá atrás, chamar a Polícia Federal e dizer, olha, existem ameaças contra ministros do Supremo, estão aqui as provas, existem evidências de que há irregularidades aqui e ali, e deixasse a Polícia Federal agir. E depois o Ministério Público apresentaria a denúncia. É esse o caminho da legalidade. Provoca arrepios, e não é o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, falando da possibilidade, e não defendendo, né, de alguém gritar por um AI-5 que não existe, que não tem mais na nossa Constituição. O que assusta e que dá arrepio é isso aí. Ministros do Supremo, de forma secreta, né, uma operação secreta, de um inquérito sigiloso, um inquérito que não existe, porque se o Ministério Público já se antecipa e diz que não vai usar as informações para nada, por ilegal, porque o Supremo não pode abrir inquérito, e isso aí provoca arrepio sim, porque se trata de uma ação contra a lei, e tudo que é contra a lei, contra a Constituição, deve merecer arrepios, principalmente porque trata-se da mais alta corte do país, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém está dizendo que o ministro não pode pedir para investigar. O que não pode é um ministro abrir inquérito depois. E aí, o que ele vai fazer com isso? Ele não pode propor, é exclusividade do Ministério Público, a ação de denúncia. Não há outro que possa fazê-lo. Tem que ser o Ministério Público. Não pode os ministros do Supremo analisarem agora o inquérito e depois apresenta a denúncia, e aí o Supremo julga, de repente vai querer também executar a pena e ser carcereiro. Quer dizer, não é possível. Isso não cabe em nenhuma gaveta legal do nosso aparato jurídico. É evidente que está errado. E é isso que provoca arrepio, sim. E ainda mais nessa revelação do Josias aí, de que o ministro Dias Toffoli apoiando o relator, o ministro Alexandre de Moraes, continuando fazendo investigações e operações, né?
Legal, Zé Maria Trindade. A gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode rodar o break, meu caro Robson. Comentar a novela da transferência da Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, que o Eduardo Bolsonaro disse que pode ser realizada no ano que vem.
Em alguns segundos, se ele disse que o pai vai decidir, então é melhor não falar nada, porque o que deduzem os que ouvem essa declaração? Que o pai concorda, só por isso.
É, e aí não sai, fica adiado, ninguém sabe quando é que vai sair, fica
não
só
é
um
urgente,
aceno político.
Não é urgente.
Que gera mais espuma, mais fumaça. Muito bem, a gente vai para a pauta número 4. É o seguinte, a investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato contra o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz será retomada no Ministério Público do Rio de Janeiro. O caso estava parado desde julho à espera de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do compartilhamento de informações sigilosas por órgãos como a Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, a Receita Federal com o Ministério Público e órgãos policiais sem autorização judicial. A defesa de Flávio Bolsonaro sempre alegou que a solicitação dos dados configuraria uma quebra de sigilo pelos detalhes nos relatórios sem que houvesse uma investigação formal em andamento e que os dados teriam sido solicitados por e-mail. No entanto, ontem o Ministério Público do Rio divulgou um ofício da presidência da UIF, em que o órgão explica como funciona o sistema de obtenção das informações sigilosas. Além disso, afirma que os dados pedidos sobre o senador em dezembro do ano passado foram requeridos por meio desse sistema. Isso aí ainda é um flanco a ser explorado pela defesa do Flávio Bolsonaro, Augusto? Porque é o seguinte, o Toffoli... Você viu que a gente acompanhou o julgamento, ele foi mudando o seu voto conforme ele ia perdendo, né? Então ele deu aquela liminar em julho contra o compartilhamento de dados com a Receita e o então COAF, e ele tentou articular nos bastidores do Supremo a construção da maioria a favor da liminar dele. Não conseguiu, prevendo a derrota, amenizou o voto e começou a jogar na base do se colar, colou com aquele voto que depois o Luiz Roberto Barroso até ironizou que tinha que chamar um professor de javanês para traduzir de tão enrolado que ficou. Aí foi, cada ministro foi votando no plenário, o Toffoli inicialmente fez uma restrição apenas à Receita, deixando liberado o COAF, o compartilhamento de dados, ou seja, contrariando já aquilo que havia definido em julho, mas deixando essa margem aí de que teria de ser pedido por meios formais, que não poderia ser pedido por e-mail. Os ministros foram vencendo o Toffoli na defesa de que os dados poderiam ser compartilhados sem autorização judicial e sem maiores restrições, ou seja, até os dados da Receita Federal poderiam ser compartilhados em detalhes com extratos bancários e fiscais. E o Toffoli, afinal, no final da sessão, acabou mudando completamente agora o seu voto para se unir à maioria vencedora e não perder o direito de redigir o acórdão. Tá? Que não é acordão, não, é o acórdão com o acento. Tem gente que confunde na internet, né? É o acórdão, que é ali o texto final da decisão, e para poder receber também outros pedidos de liminar. Porque se ele tivesse sido voto vencido, passaria a relatoria para o primeiro ministro que divergiu do então relator, que era o Toffoli. E esse primeiro ministro era o Alexandre de Moraes. Então, o Toffoli mudou completamente para ainda dominar a caneta aí. E na sessão seguinte a essa goleada que o Toffoli sofreu no final, juntando-se ao time vencedor, Augusto que usou aquela imagem, né? O atacante que não tá fazendo gol, aí se junta, se junta ao time adversário.
É aquele do jogo do Brasil e Alemanha, o cara vai e chuta para fazer o sétimo.
Exatamente.
Contra.
Mas aí na sessão seguinte, o Alexandre de Moraes, que havia dado o voto divergente, acabou resgatando essa tese do Toffoli da comunicação formal. Ou seja, que não podia ser por e-mail e tal. Então, a defesa do Flávio Bolsonaro deve ter aberto o olho ali para esse flanco. Mas o Ministério Público do Rio está dizendo que dados foram pedidos por meio do sistema próprio. Que é isso que os ministros estão dizendo que é preciso ser feito. Então, certamente, ainda vai haver uma discussão a respeito disso. Mas o importante é que depois de 4 meses em que Dias Toffoli segurou a investigação sobre o filho 01 do presidente, a investigação finalmente é retomada e eu espero que os fatos realmente se esclareçam, Augusto.
Eu vou dizer o que tenho repetido aqui, ou repetir, né? O que já disse aqui N vezes. Todos esses casos registrados na Assembleia do Rio têm que ser investigados, todos, todos, sem exceção. Há vários, né, que estão nessa lista, que inclui o
27
senador Flávio Bolsonaro, porque é o que o país aprendeu a desejar. É assim, desde que o Brasil mudou com a Lava Jato, tudo tem que ser investigado, é bobagem você tentar recorrer a truques, apelos, recursos e tal, porque o Brasil agora quer saber tudo. Então, quanto mais a coisa é enrolada e demora, maior é a suspeita de que ocorrer irregularidade. Deixa rolar, até porque ninguém consegue segurar.
Zé Maria.
O processo está lá na frente. Já não é mais hora de discutir informações preliminares. Tá, não são informações de sigilo pessoal, mas de movimentações consideradas atípicas e suspeitas. São relatórios, né, feitos, inclusive, através de um programa de computador, né? Esse algoritmo indica depósitos constantes, insistentes, ou acima de 10 mil reais. E o que há de inusitado e de suspeito nesse processo é grandes somas de depósitos em dinheiro vivo. Ninguém pega salário todo em dinheiro vivo e vai no outro banco depositar. Ninguém vende um carro e pega o dinheiro vivo e vai depositar. Dinheiro vivo tem uma explicação, no mínimo, muito duvidosa. E aí passa-se ao segundo passo, que é o processo. E já há o segundo passo. O Ministério Público já está avaliando o processo. Esse processo que foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli e confirmado por Gilmar Mendes. Então é natural que ele seja retomado. Veja bem, é simples assim. É só explicar a origem do dinheiro e por que Fabrício Queiroz movimentou tanto dinheiro. O senador Flávio Bolsonaro não foi o único na Assembleia do Rio de Janeiro que passou por essa investigação, aliás, que passa por essa investigação. Outros deputados estaduais com movimentações até bem superiores à movimentação do senador Flávio Bolsonaro. O que é diferente nisso aí é que ele está resistindo, vai ao Supremo e não explica. Ele tem que dizer ou levar o Fabrício Queiroz a explicar a origem do dinheiro e por que tanto dinheiro vivo depositado de uma forma tão rotineira e tão constante assim. É simples assim. Augusto e Felipe, a gente fala muito aqui de acesso aos dados sigilosos do ex-COAF, da Receita Federal. Eu insisto que não se trata de abertura de sigilo, e sim compartilhamento de dados. Os integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público são funcionários públicos. Tomaram posse, não é uma nomeação simples, toma posse, faz um juramento. Inclusive, abrir segredos, sigilos, né, desses processos é crime funcional e pode ir para a cadeia. Então, não se trata de abertura de sigilo, e sim uma transferência ou compartilhamento do sigilo. Os dados continuaram sigilosos. Então, esse processo contra o senador Flávio Bolsonaro já está lá na frente. Não é hora de discutir essa história de COAF, não. Isso já passou. E a decisão do Supremo mostra que o compartilhamento é legal. A única sombra que ficaria, Felipe, é essa mesmo. Se o pedido foi feito através de um meio informal, como e-mail. Mas fica muito difícil, porque quem tem que provar essa relação aí é Flávio Bolsonaro. O Ministério Público diz que pediu dentro dos trâmites normais, ou seja, da plataforma oficial que deixa o nome e a senha de quem fez o pedido.
Exatamente. E é preciso ver se houve um pedido formal e aí mais adiante um detalhamento, se houve um e-mail que tangenciava esse assunto, mas não era exatamente isso. A gente vai trazer à tona e escrutinar e trazer o escrutínio sobre esse assunto nos maiores detalhes conforme essa investigação for avançando. E é por isso que é importante que a investigação avance, para que todos os fatos venham à tona e sejam expostos para a população brasileira. E é claro que é preciso haver uma identificação de movimentações bancárias atípicas que sirvam de base para um eventual pedido à justiça de quebra de sigilo bancário e fiscal. porque senão você facilita demais a lavagem de dinheiro. E isso tudo faz parte do sistema nos padrões internacionais de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Então os órgãos recebem aquele informe que é mais genérico, que é mais geral e que pode se juntar a outros elementos da investigação, outros indícios encontrados pelos investigadores. Então todo esse material junto pode servir de base para um pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Senão você não sabe nada sobre a movimentação daqueles que estão roubando e aí como é que você vai justificar um pedido? Quer dizer, é uma tentativa sempre de enfraquecer os mecanismos que os investigadores dispõem para descobrir os crimes que estão sendo cometidos, Augusto.
Perfeito.
Muito bem, a gente vai para a pauta número 5, é o seguinte, um dia após, que tem a ver, aliás, com essa pauta, porque também se refere lá a LERJ, lá no meu Rio de Janeiro. Alô, povo fluminense, povo carioca, vocês precisam ficar mais ligados na sua Assembleia Legislativa, que acontece de tudo lá dentro, hein? Olha só essa. Um dia após a denúncia que mostrou que servidores da LERJ que não aparecem para trabalhar, mesmo ganhando salários que ultrapassam os R$18 mil por mês, alguns deles voltaram à Assembleia do Rio. Em nota, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, afirmou que vai abrir uma sindicância para apurar as denúncias. A Corregedoria da Casa também anunciou que vai investigar o caso. Primeiro eu vou fazer um parêntese aqui.
Não pode, né?
Porque
passar reto.
Não, porque o Augusto lembrou aqui que são vários deputados, né, que foram alvos do COAF, 27 deputados cujos assessores incorreram em movimentações bancárias atípicas. Um deles era o Flávio Bolsonaro. Outro que encabeçava a lista é o André Siciliano. É o atual presidente da LERJ. Na época era presidente interino. Acabou eleito. A LERJ é um negócio incrível, né? O Jorge Pisciani era presidente, foi preso. Depois o Wagner Montes assumiu e tirava licença médica. Aí o André Siciliano estava substituindo interinamente. Depois acabou eleito, mesmo tendo aparecido na lista do COAF. Inclusive com abstenção ali de boa parte do PSL no Rio, comandado pelo Flávio Bolsonaro. Sérgio Cabral foi presidente, pois é. Então é o André Siciliano que está na lista do COAF, que está pedindo para apurar a denúncia de servidores fantasmas, né? Só para deixar claro aqui o contexto da LERJ, que é essa confusão toda. Muito bem, então a Corregedoria da Casa também anunciou que vai investigar o caso. Entre os servidores citados na reportagem do Globo, da Globo, 6 tinham sobrenomes conhecidos na política fluminense: Nader, Cozolino e Dawaire. A LERJ tem atualmente 5.030 funcionários comissionados e 613 servidores ativos. É muita gente, é muita gastância de dinheiro público. São quase 6 mil pessoas que trabalham entre o Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo, o prédio anexo, local onde ficam os gabinetes e as bases eleitorais dos deputados. Grande parte desses funcionários efetivos foi contratada antes da Constituição de 1988 e, portanto, sem concurso público. Os funcionários da LERJ têm sua frequência de trabalho checada por uma ficha de ponto. Só os deputados contam com um leitor biométrico para confirmarem presença no plenário da casa. A LERJ informou que estuda uma maneira de criar um sistema eletrônico para o ponto dos funcionários. Agora, né? Agora que foi todo mundo descoberto. Todo mundo não, né? Alguns, né? Em outubro, os deputados aprovaram um projeto para trazer mais transparência à Assembleia Legislativa. A partir de abril, a LERJ terá que especificar em quais gabinetes trabalham os servidores comissionados e efetivos.
Meu Deus.
Muito bem, Augusto Nunes. Então, a gente estava falando disso em todas as esferas, né? É bom a gente dar um panorama geral. Esfera municipal, estadual,
tudo.
Federal, o excessivo número de assessores e esses casos em que o sujeito mora em outra cidade, mas é assessor, mora em outro estado e é assessor, às vezes mora até em outro país e, no entanto, está lá recebendo de uma assembleia. E é claro que esse tipo de coisa é um absurdo, e principalmente quando o sujeito, mesmo que remotamente, não está prestando serviço nenhum, nem comprovando qualquer contribuição que possa dar.
O que deve levar em conta os que nos acompanham, os ouvintes, os espectadores? Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro sai do povo, do bolso do povo, né? Essas entidades, essas instituições não são entidades lucrativas. Elas são sustentadas com o dinheiro dos impostos. Então, o povo tem de ficar mais indignado com isso aí. Quer dizer, um bandido como esse André Siciliano, vai abrir uma sindicância para apurar as denúncias. Se depender dele, não descobrem nada. Aliás, está tudo escancarado. 6 mil funcionários, pensem nisso. Mas olha, centenas de municípios brasileiros têm essa população. É uma cidade. Eu me lembro que há mais ou menos 30 anos, né, trabalhava na Veja. Na minha primeira passagem pela Veja, uma reportagem da revista mostrou que havia 12 mil funcionários na gráfica do Congresso. Eu quase caí para trás. 12 mil numa gráfica. A gráfica da Abril, que era grande, era uma brincadeira, uma piada, né, quanto ao número de funcionários que havia lá e comparado com o que havia, o número de funcionários do Congresso. Agora, vem essa Assembleia Legislativa que é perfeita. O poder legislativo é fundamental, é indispensável, né? Um dos três poderes. Uma Assembleia como essa, aí o pessoal começa a falar, você fecha porque não faz falta. É difícil contra-argumentar, porque só tem bandido. Eles ficam pegando, empregando todo mundo, ninguém trabalha. Tá? Fazem essa farra com dinheiro público num país que tem ainda mais de 10, 11 milhões de desempregados. Então é muita safadeza. Né? Esse Ceciliano não vai apurar nada. Tem que investigar essa turma aí, tem que punir. Eles deveriam voltar para a cadeia de onde saíram injustamente.
Aliás, a assessora Elisângela Barbieri, do André Ceciliano, do PT, era assessora na lista do COAF, que tinha movimentado a maior quantia de dinheiro, por volta ali dos 25 milhões de reais. E o Ministério Público do Rio de Janeiro está devendo aí uma satisfação maior para a sociedade a respeito de todos os outros casos, além desse do Flávio Bolsonaro. Diga aí, Zé Maria.
É só responsabilizar o gestor, né? O presidente da Câmara, ele exerce ali a função de um prefeitão da Câmara, ou o gerente da Câmara. Se está pagando de forma indevida, é só obrigar o presidente da Câmara a devolver aquele dinheiro para os cofres públicos. Eu gosto de ouvir, Augusto, quando você diz que esse dinheiro é nosso, aí o Felipe, não há dinheiro público. Não existe dinheiro público. Exatamente. O dinheiro dos pagadores de impostos.
Exatamente.
É dinheiro do povo, quer dizer, dinheiro de pagador de impostos. Não há esse mundo sem fundo de dinheiro, não. Isso não é só no Rio de Janeiro, lamento dizer, senhores. Não é só no Rio de Janeiro. Isso é replicado em vários estados, câmaras de vereadores e muito aqui no Senado.
Perdemos a conexão com Zé Maria Trindade, a gente está tendo com uma intermitência aí no sinal diretamente de Brasília. Zé Maria Trindade estava dizendo que esse tipo de escândalo não ocorre somente no Rio de Janeiro. Claro que são assembleias legislativas de vários estados que passam por isso, e quando um caso é descoberto, dois, três, os políticos são entrevistados pela imprensa e aí acenam com qualquer coisa de vamos fazer um projeto de transparência. Né? Primeiro, são atitudes que não deveriam ter sido tomadas. Segundo, que são processos, são códigos, são procedimentos que já deveriam existir há muito tempo. Terceiro, que não era para ser necessário a imprensa para descobrir isso com investigações, apurações e tal. Os próprios parlamentares já deveriam detectar qualquer indício que ocorresse dentro da Assembleia. Mas era igual o tempo do Sérgio Cabral, né? Você denunciava lá uma roubalheira dentro do governo dele ou qualquer imoralidade. Falou, não, agora vamos escrever então um código de ética.
É isso aí. Fazia ele se proibir de fazer algumas
coisas. Exatamente. Não, a partir de agora nós vamos respeitar.
Tem um código
de ética aí que foi escrito um tempinho atrás, chama 10 mandamentos, por exemplo. Poderia seguir, né? Mas esse pessoal não. Está sempre querendo escrever um novo código de ética para fingir que está tomando alguma atitude enquanto continua cometendo imoralidades, quando não ilegalidades.
Olha só, Felipe, há pouco tempo, o presidente do PT, que era o Rui Falcão, ele era presidente do PT e deputado estadual, e primeiro secretário. Sempre ficava com o PT, a primeira secretaria, num acordão com o PSDB. Não sei se isso continua. Pois bem, ele, como presidente do PT, passava os 3 dias da semana, também era uma semana de parlamentar, né? Ele ficava terça, quarta e quinta em Brasília. E, no entanto, não era registrada a ausência dele na terça, quarta e quinta na Assembleia Legislativa. Mas como? Né? O senhor tem o dom da ubiquidade? São dois, Rui Falcão? Não. Ele era o secretário-geral, e o secretário-geral é quem cuida do livro de presença. Então, ele próprio justificava a ausência ou se apresentava como participante de alguma sessão quando estava em outra cidade. É isso. Quer dizer, não dá para trabalhar em Brasília e São Paulo ao mesmo tempo. Pelo menos eu não sei de algum método, de qualquer método que permita isso.
A gente vai para mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode rodar o break, Robson. Brasília, José Maria Trindade. E uma pauta aqui fora da pauta, Augusto. A Corregedoria do Ministério Público Federal arquivou representação contra os procuradores Deltan Dallagnol e Taméia Danelon pela suposta suspeita de que teriam colaborado na redação de um pedido de impeachment de Gilmar Mendes. Portanto, a Corregedoria arquivou a representação. Aspas, há de se notar a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentar o indigitado desvio funcional. Fecho aspas, foi o que escreveu a Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos. E ainda sobre Dallagnol, outra nota importante. Luiz Fux enviou a Dias Toffoli a ação movida por Deltan Dallagnol contra a advertência aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. No despacho, Fux diz que tomou a medida para que o presidente do STF decida se a ação deverá ser redistribuída para outro ministro. A iniciativa pegou de surpresa os advogados de Deltan. Quer dizer, o Deltan sofreu aquela punição por advertência no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não está deixando de batalhar lá dentro, não, caiu com o Luiz Fux, que agora enviou o Dias Toffoli, presidente do Supremo, para que ele determine se deve ser redistribuída para outro ministro. A gente já tinha comentado, né, Augusto, esse caso da punição ao Deltan.
Eu vejo com muita animação, com muito entusiasmo, a multiplicação de sinais de que autoridades de outros de outras instituições aí não vão se curvar aos caprichos do Supremo, não. O pessoal está mostrando, está reagindo com altivez, e isso é fundamental para que se dê o equilíbrio entre os três poderes. E para que o Gilmar Mendes aprenda que não é e nunca será um semideus, não. Ele é um homem comum, funcionário público, que deve fazer direito o seu trabalho, senão o povo para de pagar.
Então, Zé Maria Trindade, a Corregedoria do Ministério Público Federal, Ministério Público Federal justamente onde atuam procuradores, ela aliviou a barra do Deltan e da Taméia por aquela suspeita de terem ajudado a escrever o pedido de impeachment do Gilmar. Já o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente sabe muito bem que é alvo de pressão e de articulações de senadores, porque a recondução ao cargo dos conselheiros é votada no Senado Federal. E eu falei muito disso aqui ultimamente, porque dois que votaram a favor do Deltan acabaram não reconduzidos ao cargo, né? Cátia Abreu, Renan Calheiros fizeram uma articulação lá para que eles não voltassem, segundo eles próprios denunciaram, e até li um trecho do texto espetacular de um deles ao se despedir do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, o CNMP puniu o Deltan e o Deltan está recorrendo ao Supremo. Diga aí, Zé Maria.
Olha, Felipe, é verdade, o Congresso votou o que seria o controle externo do Judiciário. E o Judiciário fez um trabalho no Congresso no sentido de que o Supremo, né, de que não poderia admitir um controle externo que chegasse a decisões dos ministros, mas que poderia administrativamente ser monitorado. E por isso se criou esses dois instrumentos. O Congresso criou o CMN, o Conselho Nacional do Ministério Público, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E veja bem, esse caso aí do Dallagnol é uma punição que vai para a ficha dele. Em vez de elogio, porque o Dallagnol é uma pessoa que é aplaudida nas ruas, exatamente porque ele teve a coragem de integrar e de coordenar um grupo que vai passando o Brasil a limpo, ainda não acabou. O processo Lava Jato está em pleno andamento, os inquéritos ainda estão abertos, se multiplicou em todo o país. E uma advertência assim vai para a ficha de um profissional e ninguém sabe exatamente como será no futuro, de que forma isso poderá impactar a sua carreira no Ministério Público. Ele já demonstrou que não é político, não quis se candidatar, e muito pelo contrário, ele fechou um acordo entre os integrantes do Ministério Público e da Lava Jato de que ninguém se candidataria, ninguém se candidatou. Se ele quisesse ser hoje deputado ou senador, poderia escolher o Estado. Seria deputado ou senador, sim. E ele tem razão em ir para o Judiciário, que há muita desconfiança. Essa história de redistribuir processo tem que ficar com o mesmo, o ministro de origem, e acabar e desobrigar aí o Ministério Público a fazer esta mácula, essa mancha na ficha de um procurador que é considerado exemplo, né? Muitos promotores e procuradores novos têm o Dallaiol como exemplo, como pessoa a ser seguida, e é mesmo.
Legal, Zé Maria. Leia, e é o seguinte, dos três poderes, o Judiciário é o mais bem avaliado pela sociedade por advogados e defensores públicos. É o que indica o estudo sobre o Judiciário Brasileiro feito pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, vou repetir a manchete, hein? Dos três poderes, o Judiciário é o mais bem avaliado pela sociedade por advogados e defensores públicos. Os dados foram colhidos de agosto de 2018 a novembro de 2019. A pesquisa mostra que pouco mais da metade dos brasileiros, 52%, diz confiar no Judiciário. Os índices são quase iguais na comparação do STJ com o STF de confiança entre usuários e não usuários dos serviços da Justiça, respectivamente. Nos demais poderes, a Presidência da República é considerada confiável por 34% da população. Já o Congresso Nacional, por 19%. Para vocês verem, tá bom, o resultado aí das decisões do Congresso Nacional. 19% só de confiança da população. Embora a preferência dada pela sociedade ao sistema jurídico, os tribunais superiores são avaliados com ressalvas. Apesar da preferência, né? O STF é visto como não confiável por 57% das pessoas. Gravíssimo. Já o STJ por 54% das pessoas. Isso aí é o natural, né, Augusto? Eu ia chamar a atenção disso. Quer dizer, você tem mais... falta mais confiança conforme se vai subindo as instâncias, né? A população tem muito mais confiança na primeira e na segunda instâncias, claro, do que nos tribunais superiores, principalmente no STF.
Claro, até porque os juízes de primeira instância e até os de segunda ali começa a ficar um pouco mais complicado, mas eles também são inteligíveis. Os juízes de primeira instância, eles falam a linguagem que o povo entende, né? E eles falam, nesse mesmo estudo, eles se queixam do juridiquês falado pelos ministros do Supremo, que eles acham incompreensível. Muita gente diz isso.
Zé Maria.
E os advogados, eles têm que acreditar na justiça, eles são operadores do direito, operadores da justiça. E defensores e advogados são, para mim, a mesma coisa, só que um é empregado no serviço público e o outro capta clientes privados, né? Defensores públicos são também advogados. Agora, a população tem razão de desconfiar do judiciário, mas o que eu vejo aí é claramente aquilo que eu venho dizendo, de que houve a abertura de um vale ali que separa os tribunais superiores, considerados políticos, e o judiciário em si, que são os desembargadores e juízes. Há uma divisão. Tanto é assim que os juízes e advogados não convidam mais integrantes do Supremo Tribunal Federal para eventos, não tem mais aquele assédio, não olha mais para o ministro do Supremo como um grande exemplo, um exemplo de sabedoria jurídica e de seriedade. Quer dizer, esse fosso foi aberto, a gente vê claramente. Tanto a desconfiança mais nos tribunais superiores do que nas varas iniciais, né, do que e também dos advogados. Agora, uma coisa é certa. É preciso acreditar na justiça. Se tiver um juiz ou outro juiz, um ministro do Supremo ou outro ministro do Supremo, agindo de forma imparcial, agindo de forma dolosa, é preciso denunciar e processar esse representante. Nós temos que acreditar na justiça. Os poderes da justiça são amplos demais. São muitos poderes. É quase um poder moderador. É o último a dar a palavra. Não é o poder final, porque o processo pode ser reiniciado ou no Congresso ou em uma nova ação do presidente da República, né? Então é preciso acreditar. O que há, na verdade, é que alguns integrantes dos tribunais superiores acabam atrapalhando a imagem da instituição.
Legal, Zé Maria, a gente vai para mais um intervalo comercial dos Pingos nos Is. Roda o break aí, Robson.
A Black Friday acabou, mas as ofertas da Telenorte não. Bora fazer economia na Telenorte? Pisos Eliane, até 30% de desconto. Furadeira e parafusadeira Goodyear
serão encontrados.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. E lá de Brasília, José Maria Trindade. Estávamos aqui comentando no intervalo o uso da máquina estatal dos ministérios na Bolívia para impressão de material de propaganda para essa eleição roubada pela turma do Evo Morales, como foi identificado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. E agora surge denúncia de ministra mostrando que houve lá ordem para produção e impressão desse material de propaganda, Augusto Nunes, para a eleição roubada do Evo Morales. E acabou de sair aqui também uma notícia de que o Alberto Fernandes, que é o poste da Cristina Kirchner, vice-presidente eleita da Argentina, né? O Alberto Fernandes é o presidente eleito, anunciou a criação de 9 novos ministérios. Está quase igual ao Marcelo Freixo, que quando era candidato lá à prefeitura do Rio de Janeiro, Augusto, não queria criar mais 10 secretarias. Aí passou para o segundo turno, sentiu que aquilo estava pegando mal, porque o Brasil estava saindo justamente de um governo petista que inchou o Estado, aumentando o número de ministérios e tudo mais. Ele disse que não, recuou, disse que ia cortar e tal, que não ia fazer muito não. Então Alberto Fernandes está lá fazendo o que essa esquerda sul-americana caricata sabe fazer, que é aumentar o tamanho do Estado. Normalmente isso dá em futuros problemas de orçamento, para dizer o mínimo.
É o Estado patrão, né? Contrata mais, contrata todos os militantes.
Cabide de emprego.
Quer dizer, na contramão do mundo moderno, né? Aqui no Brasil, nós tivemos uma redução razoável no número de ministérios e ainda teremos mais reduções, porque a tendência é essa. O Estado é muito gordo, muito grande, ele é o Estado Leviatã, né? Isso acabou, mas como eles ainda vivem em outros séculos, esses populistas de esquerda fazem isso.
Zé Maria Trindade, no Brasil reduziu-se o número de ministérios, mas não tanto quanto foi anunciado na corrida eleitoral, porque houve pressão de muitos lados para que alguns ministérios, algumas pastas não fossem extintas, né?
O presidente queria colocar 18 ministérios, mas a pressão é muito grande, né? Acabou ficando com 22 ministérios. E havia pressão para que o Ministério da Segurança Pública, pressão interna lá entre os aliados, para que o Ministério da Segurança Pública, criado no governo Temer, né, continuasse. Aí seria Ministério da Justiça e Ministério de Segurança Pública, separados. Mas, enfim, secretarias, cargos, a ideia geral é de que nunca um Estado diminui de tamanho. Quando se cria um órgão, imediatamente o outro não é extinto e não há substituições, ou seja, a criação de um outro. Criou-se uma nova secretaria, um novo ministério, mas outros não foram extintos e sim contrataram mais. Aí o que é que acontece? Um Estado inchado e impossível de fazer investimentos públicos, todo o dinheiro arrecadado vai para salários e aposentadorias, e aí provoca uma paralisação geral. É um contrassenso, há um consenso nacional, e não é o consenso de Washington, mas há um consenso geral de que o Estado tem que ser suficiente para regulamentar e fiscalizar. O principal objetivo do Estado é servir aos cidadãos. Se ele não estiver fazendo isso, ele está errado. E é o que está acontecendo. A gente vê, por exemplo, as estatais, o conceito de estatal e público. A estatal, ela é realmente estatal, ela não é pública. A estatal é dos funcionários, a estatal nunca é do público. Os funcionários recebem 19 salários por mês, têm aposentadorias integrais, com fundo de pensão pago, na maior parte, pelo empregador, ou seja, pela estatal, tem um plano de saúde maravilhoso que ninguém tem. E essas pessoas, esses funcionários, é que são os donos das estatais. Então, é uma empresa estatal e não é pública. O que nós precisamos é tornar as empresas públicas, ou seja, do povo, atender bem. Eu fico impressionado o porquê de nada no governo abrir sábado e domingo. É quando o cidadão Tem gente que acha esquisito. Não, é quando o cidadão tem tempo de ir no Detran, por exemplo, é quando o cidadão tem tempo de levar alguém no hospital. Hospital público, Detran, esses organismos públicos, tinham que ficar abertos durante a semana e durante o domingo. Para o servidor público, ele ganha um desconto, para uma licença. Mas a maioria do trabalhador brasileiro, ele não tem tempo de tirar um dia para ir resolver um problema de um carro no Detran. Então, tinha que funcionar durante o final de semana, sim. Mas não há essa cultura. As estatais, o público aqui, não funciona para o público, e sim para os funcionários de cada setor.
Legal, Zé Maria Trindade. Olha só, a Cruzoé fez uma matéria de capa a respeito dos 40% do líder. O subtítulo diz o seguinte: candidato a delator da Lava Jato, o homem acusado de ser o operador político de Eduardo Campos, diz que Fernando Bezerra, atual líder do governo no Senado, dividia propinas com o ex-governador. Fernando Bezerra, atual líder do governo Bolsonaro no Senado. Que ele dividia essa... a pré-acusação, né? Propinas com o ex-governador Eduardo Campos. Eu vou ler aqui um trecho lá do meio da matéria, que é uma matéria grande, que conta detalhes desse alegado esquema. Diz assim: Aldo Guedes tentou fazer um acordo de delação premiada, no qual se dispôs a entregar segredos do esquema. Esse Aldo Guedes é lá de Pernambuco. E um dos personagens de seus relatos era justamente o velho aliado e amigo Fernando Bezerra. Em 10 páginas, Aldo Guedes, que foi assessor de Eduardo Campos e presidente da Companhia Estadual de Gás de Pernambuco, resumiu como foi montado um azeitado propinoduto com as maiores empreiteiras do país, a fim de bancar as campanhas do ex-governador e presidenciável em 2006 e 2010. Logo no primeiro capítulo, diz que Fernando Bezerra, representante de uma das mais influentes oligarquias pernambucanas, era uma espécie de arquiteto do esquema e, ao mesmo tempo, beneficiário direto de parte dos dividendos. Ele afirma que, do total arrecadado, 60% iam para Eduardo Campos e 40% ficavam com Fernando Bezerra. Eduardo Campos, que era candidato, acabou dando lugar a Marina Silva, porque morreu num acidente aéreo. Zé Maria Trindade, essa aliança do governo Bolsonaro com alguns membros ali do Centrão, do MDB, já começa a respingar aí aquilo que esse pessoal fez nos verões passados, né?
Sim, e olha, o presidente teve a oportunidade de descartar o líder do governo logo depois de uma operação da Polícia Federal contra Fernando Bezerra e não fez, né? E, pelo contrário, confirmou, ficou muito mais complicado. Essa história aí, ela é antiga. O Eduardo Campos, ele morreu num avião que não tinha dono, ninguém sabe quem era o dono do avião, um avião que vale, sei lá, 20 milhões de reais, e não tinha dono, o avião não tinha dono, eu nunca vi isso. É, ironicamente, eles dizem, a documentação do avião estava no avião e pegou fogo, então, assim, um avião sem dono. E, além disso, ele deixou, como todo político recente no Brasil, né, ter uma vida pregressa terrível, porque a política exige dinheiro. Eu costumo dizer que é daí a origem da falta de líderes no Brasil, líderes mesmo, líderes reais, porque a liderança vem sendo feita através de propina ou através de alavancar financiamento de campanha eleitoral. Então, os líderes naturais da política não foram forjados. Hoje, nós vivemos aí esta consequência. Não há, você dá uma olhada no Congresso Nacional, presidentes de Câmara, Senado, de comissões, não há lideranças, exatamente por conta deste aleijão da política nacional. Fernando Bezerra se prepara para continuar na política, porque depois que se entra na política e faz esse tipo de acertos e acordos, ele fica preso à justiça, ou continua ou vai para a cadeia, né, se sair do Senado Federal. Então, é um processo complicado e isso não chega a ser exatamente uma novidade. O que há novidade é o depoimento da delação premiada de um assessor importante de Eduardo Campos.
Aparecer isso aí na folha corrida do Fernando Bezerra não me surpreende em nada. O que é novidade aí no caso, e é uma novidade saudável, repito aqui, não vou parecer, não me vejam como insensível, não, porque eu respeito essa questão do luto, da morte. Agora, o Brasil tem o feio costume, lastimado, de transformar a morte em canonização. Cara, passa a ser, né, um exemplo, qual é que são aquelas três expressões, filho exemplar, filho extremoso, né? Marido exemplar, e pai, não sei o que. O jeito passa a ser um modelo de vida, e que não é. Eu já escrevi sobre isso. Né? Morreu um deputado federal, eu lembro o nome até o fim do programa. E o jeito estava metido em mil, pernambucano, mil confusões, né? Mil maracutaias. Morreu. Eu falei, olha, o problema continua. Esse caso
aquela
não foi...
história de que foi um grande parlamentar.
Não, foi bonito. Se você lesse aquilo, você ia acabar com todos os processos. Ó, pelo amor de Deus, pode.
Tem a frase, né, Augusto? Na morte a gente esquece.
É isso aí.
Mas no amor a gente fica em paz.
Agora é o seguinte: morreu o Eduardo Campos, lamento a morte dele, respeito a dor da família. Agora, tem que saber como é que foi, o que, que ele fez. Você lembrou bem o negócio do avião. E não é só isso, não, que ele se meteu, tá? Ele era um político tradicional brasileiro. Então, se meteu em coisa aí que tem de ser averiguada, sim. E que estão sendo muito bem, tá? Que bem-vindo, bem-vinda seja essa mudança de hábito.
É isso aí. Solto desde o dia 8 de novembro, José Dirceu voltou à atividade política. O petista deu início a um giro pelo país para encontros com militantes do PT. Em evento na CUT, o ex-ministro e ex-presidiário defendeu a criação do que chama de Rede Nacional de Inteligência Cidadã, formada por militantes de partidos de esquerda, integrantes de movimentos sociais e qualquer um que se identifica com as causas socialistas e comunistas. Destinada ao monitoramento de informações e contra-espionagem, essa organização serviria para contrapor os órgãos equivalentes das Forças Armadas e das polícias, além de fazer frente às ações dos militantes de direita nas redes sociais. O Dirceu, como velho estrategista, já está montando a militância toda de novo e sempre com esses nomes pomposos, né, Augusto? Rede Nacional de Inteligência Cidadã. Ele está querendo modernizar aquilo que ele aprendeu no treinamento dele em Cuba, será?
Olha, esse aí é uma atrapalhada atrás da outra, né? O guerreiro do povo brasileiro, o nosso guerrilheiro de festim, nunca tirou com chumbo. Porque Cuba já não tinha dinheiro para gastar com treinamento de guerrilheiro, bala de verdade. Ele atirou com chumbinho, com bala de festim. Veio para o Brasil querendo combater no campo, guerrilha rural. Aí ele foi para a guerra conjugal, lá naquela cidade do interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste. E ele perde todas desde 68, quando organizou o Congresso da Uni numa cidade de 1.000 habitantes. Né? Tinha mais forasteiros ali do que a população. O número de forasteiros era maior que da população local. Sempre que ele sai da cadeia, onde ele é um preso modelo, hein? Ele cuida bem da cela, ele é disciplinado. Todo mundo que conviveu com ele na cadeia diz que ele é pouco parecido com o Dirceu arrogante e facilitador de negócios que existe de verdade e em liberdade, quando em liberdade. Agora, ele sempre sai em movimento pelo Brasil e depois o movimento, se movimenta. O camburão recolhe, ele sossega. Está condenado a mais de 30 anos e usa o direito de ir e vir para fazer essas bobagens e dar palpite em política. Eu estava dizendo isso aí, ele diz que vai lutar para que manter as conquistas da Constituição que ele rejeitou. O que você vai fazer com esse cara?
Zé Maria, quer complementar?
Eu não me acostumo com esta posição. Eu acho que o José Dirceu é um condenado em segunda instância, está solto por acaso. E não é uma pessoa para dar exemplo, para mexer com política, isso desgasta a política. A política é uma atividade séria, nós precisamos de política na nossa vida, dependemos de política. A política faz a vida de todos, faz a sua casa, o seu trabalho, o seu futuro, o futuro do seu filho, a educação, isso é política. E aí o que acontece? Essas pessoas sequestraram a política. Agora veja bem, ele, o José Dirceu e o ex-presidente Lula, eles teriam que estar calados, envergonhados. Essas pessoas estão cuspindo na nossa cara quando vem aí e dando esses papos aí de nós temos que reagir cidadão. Que cidadão? cidadão bom, o cidadão direito, não vai defender esse sujeito. A única defesa que pode ser feita é de colocá-lo na cadeia. Essa história de segunda instância não tem que valer para essas pessoas, porque eles têm muitos processos. Para início de conversa, teria que ser uma prisão preventiva. Se não houvesse o Supremo não aceitar a prisão em segunda instância para essas pessoas, teria que ser uma prisão preventiva. Essa história de reagir o quê? Quem tem que reagir é o povo brasileiro, que foi roubado. Olha, Augusto e Felipe, o estrago que essas pessoas fizeram no Brasil, nas crenças e nos sonhos dos brasileiros, isso vai levar um século para sair da nossa memória.
É verdade. Agora, é o seguinte, esses giros pelo país, essas excursões aí do Zé Dirceu, eles mostram que no Brasil as coisas se dão de maneira diferente e patética, né? Os marxistas gostam de repetir aquela frase, a história se repete como farsa. Aqui no Brasil é a farsa que se repete como farsa. É o caso do Dirceu. De novo ele está falando em mobilizar os movimentos sociais e a militância. Ele é um preso, condenado, ladrão, corrupto, lavador de dinheiro, chefe de quadrilha. Que autoridade ele tem para mobilizar o quê? Só se for mobilizar a população carcerária. Para isso ele devia voltar para a cela.
Aliás, olha, o ex-petista Cristóvão Buarque, ele lançou um livro que diz que o maior erro do PT foi acreditar nas próprias palavras, ou seja, acreditar naquele blá, 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 e isso é que acabou arrebentando o país e o próprio partido.
Aliás, quem quer saber mais da história de José Dirceu, eu recomendo que assista ao trecho do julgamento do Mensalão, em que o então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, qualifica o José Dirceu como chefe de quadrilha e diz que, como todo chefe de quadrilha, não atuava ostensivamente. No entanto, todas as movimentações daquele núcleo da roubalheira tinha as suas decisões homologadas, autorizadas por José Dirceu. Fosse num telefonema, fosse num encontro pessoal, ele dá lá o seu relato mais específico, que eu estou lembrando aqui de cabeça, vale a pena procurar, deve ter disponível no YouTube, eu já usei do meu baú em vídeos meus antigos. Muito bem, a gente vai para a pauta número 6, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo... tá na hora do comercial, né, Robson? Eu tava com saudade dessa cuíca aí, vai ter samba no fim de semana, mas vai ter cobertura da manifestação também a favor da prisão após condenação em segunda instância às 15 horas de domingo aqui na Jovem Pan, e você pode acompanhar no YouTube em jp.com.br/ao vivo também. Pode rodar o break. Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, tinha umas notícias novas aqui. Então, é o seguinte, consegui abrir a defesa dos ex-presidentes. É o seguinte, só para contextualizar, a gente abriu o programa de hoje falando lá da manifestação do subprocurador lá da PGR, da Procuradoria-Geral da República, a respeito do caso do pedido de suspeição do Sérgio Moro pela defesa do Lula. E ele fez uma manifestação contrária às alegações petistas. E agora, aqui, esse programa é em tempo real, a gente vai atualizando aquilo que a gente comenta no começo. A defesa do ex-presidiário Lula já está acusando a PGR de agir de má fé para prejudicar o petista no processo que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e que tramita na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. No pedido, os advogados do petista afirmam que a manifestação da PGR é factualmente incorreta, porque desconsidera o parecer da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, sobre as mensagens divulgadas pelo portal Intercept. A Procuradoria-Geral da República, por erro ou má fé, desconsiderou essa manifestação anterior para trazer uma nova manifestação aos autos sobre o mesmo assunto, causando tumulto processual. Fecho aspas. É o que eles... É engraçado ver a defesa do Lula acusar os outros tumulto processual, né? Por isso, pedem que a peça seja desentranhada do processo, ou seja, desconsiderada. Na manifestação encaminhada pelo subprocurador-geral da República, José Adonis, ao ministro Edson Fachin, a PGR pede a rejeição dos novos requerimentos apresentados pela defesa do ex-presidiário Lula, nos quais aponta a suspeição do Moro. Abro aspas aqui. Como pode a Procuradoria-Geral da República sustentar que tal material seja desconsiderado, contrariando até mesmo a manifestação anterior do Procurador-Geral da República? Festival, porque é o que questionou a defesa do Lula, para quem a manifestação da PGR é extemporânea e objetiva apenas tumultuar o bom andamento do habeas corpus.
Eles é que tumultuam o tempo inteiro, né?
Tempo inteiro.
É mais de 200 recursos, acho, toda hora. Tá conversando, não tem álibi, né? Para apresentar é assim mesmo.
E é sempre o discurso do perseguido político, José Maria Trindade. Haja vitimismo.
Como perseguição, como processo ilegal, se o Lula está apresentando todos os dias uma apelação diferente, um processo diferente, um pedido de suspeição daqui e dali. Eu queria que a defesa do ex-presidente Lula, e é um desafio, mostrasse exatamente onde é que o diálogo dos procuradores mostra que houve alguma combinação para condenar o ex-presidente Lula, onde alguém falou em perseguição. Não há isso. O diálogo é claro no sentido de vamos cuidar da justiça, vamos fazer o nosso trabalho. Esse é o tom das conversas. Não houve revelação de nenhuma conversa grave. Agora, admitir a possibilidade de prova ilegal é impossível no judiciário. O judiciário e o Supremo devem cuidar do arcabouço legal e do devido processo legal. O devido processo legal é esse, de condenar quando há provas e de não condenar quando não há provas. Nesse caso do ex-presidente Lula, é uma abundância de provas que constrange. E essa história dos dados roubados servir como prova, isso devia envergonhar juízes, qualquer juiz, e ainda mais integrantes do Supremo Tribunal Federal.
É isso aí. Quer dizer, eles usam provas ilegais, que são as mensagens roubadas, que não mostram nenhuma fabricação ilegal de provas contra o Lula. Portanto, o Lula foi condenado com base em provas legais. Então, eles é que tentam, a todo momento, tumultuar o processo, Augusto.
Um negócio que ficava... eu já disse isso aqui, eu fiquei muito impressionado com a narrativa, a rememoração, né, do que fez o Lula naquele julgamento pelo TRF4, da 4ª Região. É porque a gente acaba não lembrando dos detalhes, né? E aí os desembargadores detalharam, né, a trajetória do Lula. E é uma coisa que, olha, leva... uma das coisas que mais me intrigam é alguém acreditar no Lula. E tem gente que acredita. Eu não me refiro aos devotos fanáticos, me refiro a gente que parece que tem vida inteligente na cabeça.
Pauta número 7 é uma pesquisa da Veja com a FSB, publicada hoje, aponta que a chance de volta de uma ditadura militar sob o governo de Jair Bolsonaro é considerada muito grande ou média por 40% dos brasileiros. Outros 28% acreditam que essa possibilidade é pequena e apenas 26% dos entrevistados estão razoavelmente tranquilos quanto a essa possibilidade. O levantamento mostra ainda que para 77% a democracia é sempre, ou na maioria das vezes, o melhor sistema de governo, enquanto para 10% a ditadura é uma alternativa ideal. Portanto, Augusto, pessoal, aí quase a metade, se você acredita nessa pesquisa, acho que existe chance da volta da ditadura. No entanto, a imensa maioria defende a democracia.
Eu acho que esses 40%, em boa parte, né, eles incorporam pessoas que estão entre esses 80% que defendem a democracia e que, para justificar até, para mostrar que é preciso cuidar da democracia, eu acho que eles ressalta uma ameaça que, a meu ver, é muito remota, né? Porque o Brasil é muito diferente do Brasil que viveu sob regimes ditatoriais, né? O Estado Novo é uma coisa pré-histórica. A ditadura militar, né? O que houve em 64 era outro país, né? Outras circunstâncias. Estava o exército dividido, houve apoio popular, né, ao golpe, chame como quiser, golpe, movimento, houve um apoio popular efetivo. O Brasil estava lá, dois grupos correndo para ver quem garantiu o poder primeiro. Mas agora não tem sentido. Acho que tem 10% que são nostálgicos da ditadura, e eu tenho certeza que esses 10% são reúnem pessoas que não viveram de perto o que aconteceu. Não viveram.
Zé Maria.
Ou viveram e gostaram.
É, tem os que viveram e gostaram. Mas são poucos, né?
Augusto, eu estou entre os 26 tranquilos,
eu também,
né, quanto à impossibilidade de uma ditadura, e entre os 77% que considera a democracia a melhor opção de governo.
Também.
Não há outro caminho.
Perfeito.
Hoje, com o aparato de comunicação das mídias sociais, com o mundo moderno, eu acho quase impossível, não diria impossível para deixar uma possibilidade, que uma ditadura possa prevalecer. Não há condição, não há apoio externo para isso mais, não há clima.
O exército é profissional.
Os militares não querem.
Exército profissional, né, Zé?
Exato, o exército não quer pegar um abacaxi desse tamanho, né? Ficar com essa pecha, demorou demais a se livrar desta pecha. O pessoal que está hoje no exército não participou da ditadura militar. E mais ainda, a democracia não tem outro caminho, tem que ser a democracia. A gente sabe da análise aí da conjuntura da política moderna mundial, o fascismo e o comunismo foram espancados da sociedade. Restou a democracia e o liberalismo. Venderam uma possibilidade de melhorar a vida de todo mundo que não deu certo. O liberalismo e o capitalismo não melhora, não dá e não entrega esse céu pleno, como algumas pessoas falam. Então, o que acontece? Há, nesse momento, um questionamento sobre essa situação da democracia. Mas é que a democracia tem problemas, tem sim falhas, mas é o melhor dos regimes, sem nenhuma possibilidade de questionamento. E o mercado liberal, o capitalismo, também tem problemas. Provoca distorções, desigualdades, mas é o melhor dos momentos, é o melhor das propostas para o desenvolvimento de um país. Não tenho dúvida. Agora, eu admito que é um momento em que se questiona a democracia e se questiona o capitalismo, mas é que não tem nada, nem mais ou menos, para colocar no lugar. Então, o futuro, o que eu acho que vai acontecer, é ali dar um acerto aqui, um acerto ali, né, no capitalismo, na democracia, e seguir adiante. Não há como se livrar dos dois, porque os dois são necessariamente as melhores opções de qualquer país que se preze, queira progredir.
A democracia é contestada porque permite contestação, né?
Sim, com certeza.
Permite contestação, então, só por isso.
Agora, Augusto, há uma narrativa, era isso que eu queria concluir, há uma narrativa política dos partidos de esquerda que pegam uma declaração aqui, uma declaração ali, e houve um alinhamento ali do presidente Dias Toffoli, isso me preocupou, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com resposta bastante agressiva sobre uma citação do ministro Paulo Guedes. Ele não defendeu as cinco, ele falou da possibilidade de alguém defender, de alguém gritar nas
ruas. Exatamente.
Ruas. Ele não defendeu as cinco, nada a ver. E aí, assim, há uma reação muito forte, é numa tentativa de demonstrar, olha, não pode falar desse assunto. Pode falar, não há apoio para isso. Eu não vejo organização na sociedade que possa defender essa coisa esquisita que é uma ditadura. O presidente Jair Bolsonaro falou no golpe lá na presidência do Mercosul, mas foi uma piada. Ele sabe que isso não tem apoio popular, não tem apoio político, é outro momento. Mas o PT insiste, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que há nos Estados Unidos um apoio para repressão contra manifestações no Brasil. Tem nada disso.
Legal, Zé Maria. Vamos voltar aqui para a pauta número 6, o nosso assunto do fim de semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta sexta-feira que a votação da PEC, que trata sobre prisão após condenação em segunda instância, deve ocorrer em março, mas reforçou que não é papel do Congresso agir como juiz de execução penal. As declarações foram dadas na palestra O Desafio do Legislativo em 2020, organizada pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em um hotel na capital paulista. Não podemos nunca imaginar que o parlamento possa cumprir um papel de juiz de execução penal, de prender ou soltar, disse Maia. Ele emendou que o papel da lei é constituir segurança jurídica para toda a sociedade. Aspas, é uma PEC que trata de recursos especiais, é extensa, por isso compreendi que a discussão dessa PEC é o melhor caminho. Fecha. Esse é sempre, olha, vou até parar aqui no meio isso da palavra, é sempre o papo furado quando um presidente de uma casa legislativa quer atrasar o processo. É assim, não, precisamos discutir, esse assunto é muito importante. É tão importante que é preciso haver um grande debate. E eu digo isso porque se fosse realmente um discurso para temas sensíveis, tudo bem, mas não é. Porque quando eles querem aprovar rapidinho alguma coisa que os beneficiam, eles aprovam rapidinho, sem debate nenhum e contra a vontade da sociedade. Então vem com esse discurso para enganar a trouxa. Rodrigo Maia disse também que é preciso tempo para fazer um debate amplo e permitir que as pessoas entendam de fato do que se trata a discussão, que teria grandes efeitos no ordenamento jurídico nacional. Ele está querendo dizer que você aí, que é contra a facilitação da vida dos bandidos, não entendeu ainda a questão. É ele que vai explicar para você que essa questão da prisão em segunda instância, veja bem, não é assim que vamos liberar a prisão em segunda instância para todo mundo. Peraí, é preciso discutir bem e tal. E aí começa a restringir o alcance, a adiar a votação, para tentar enfraquecer toda aquela mutreta que a gente conhece, Augusto.
Olha, sem nenhuma ironia, eu preferia o Severino Cavalcante, que chegava e falava logo o que pensava. Sou contra. Isso aqui comigo não passa, porque o Rodrigo Maia está fazendo uma salada que o Toffoli teria dificuldade em consumar. Ele disse o seguinte, não é papel do parlamento aqui, né? Como é que é? Agir como juiz de execução penal. Ele tem que fazer as leis. Não é, não está agindo como juiz. Tem que fazer as leis, tem que votar. Chama projeto de lei. É muito simples, tem projeto de proposta, né, de emenda constitucional, não é isso? Então é lá que se vota esse negócio. Agora, ele diz que tem que garantir a segurança jurídica. Esse é o papel do Supremo, ele está invertendo tudo. Agora, quem está fazendo essas declarações, repito, não é o Rodrigo Maia, é o Botafogo, com o nome que ele ganhou por torcer por esse time do Rio, né? É o codinome que ganhou do departamento de propinas da Odebrecht. Ele tem medo, tá, de ir para a cadeia se for condenado e sem o direito de recorrer ao Supremo, claro.
Zé Maria.
É, o Senado vai atropelar a Câmara dos Deputados. Na semana que vem, a presidente da Comissão de Justiça, a senadora Simone Tebet, vai colocar em votação o projeto de lei, que é muito mais rápido, né, que muda o CPP, o Código de Processo Penal. E com a possibilidade, esta é a novidade, de votar ainda neste ano no plenário do Senado. Isso porque um grupo de senadores está muito pressionando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tomar essa decisão. E hoje, pela primeira vez, ele admitiu votar a prisão depois da condenação em segunda instância, ainda durante este ano. É claro que ele disse que depende dos líderes e depende mesmo, porque há resistências no Senado. Mas o grupo Muda Senado e outros grupos importantes querem votar, além da CCJ, no plenário do Senado, esse projeto que muda o Código Penal e coloca como transitado em julgado a condenação em segunda instância. Isso aconteceu, essa chave foi virada, depois do depoimento do ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça. Nós mostramos aqui a fala dele, em que ele foi muito claro. Os projetos não são excludentes e se complementam, ou seja, pode-se aprovar esse projeto de lei que muda o CPP, o Código de Processo Penal, e a emenda que está na Câmara dos Deputados, que é defendida pelo presidente Rodrigo Maia. Acontece que houve uma reunião, um almoço, tudo aqui em Brasília é almoço, houve um almoço na casa do presidente do Senado e um entendimento, um acordão, para que fosse votada a emenda à Constituição primeiro, que é muito mais difícil, muito mais complicada, né? E aí, quando chegou na comissão, a senadora Simone Tebet foi surpreendida, porque os integrantes da comissão disseram, não, nós não aceitamos esse acordo, não. o presidente do Senado imediatamente pegou no telefone, ligou para a senadora Simone Tebet e tentou evitar a votação e não conseguiu. E a pressão lá está tão forte que pode ser que dois projetos importantes sejam votados no Senado. O pacote anticrime de Sérgio Moro, que foi aprovado na Câmara, e também esse da prisão em segunda instância. A emenda será aprovada no ano que vem, mas esse projeto do CPP pode ser aprovado neste ano no Senado, e aí vai o desafio para a Câmara.
Legal, Zé Maria. Vamos para a pauta 8. O presidente Jair Bolsonaro revogou o edital que excluiu a Folha de São Paulo da concorrência para renovar assinaturas digitais de veículos de mídia para o governo. A decisão foi publicada pela Secretaria-Geral da Presidência nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Na semana passada, o subprocurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, apresentou representação em que pede que seja adotada medida cautelar para que o governo seja proibido de excluir o jornal do processo de licitação. O edital prevê gastos de R$ 194 mil reais para acesso digital de órgãos do governo a publicações como o Globo e Estado de São Paulo. Em outubro, Bolsonaro havia afirmado via Facebook que boicotaria o jornal e seus anunciantes. Muita gente hoje estava ironizando nas redes sociais aí, militantes bolsonaristas que celebraram a exclusão e aí hoje não estavam sabendo se posicionar sobre o recuo. O que você achou dessa história, Zé Maria?
Eu achei que o presidente ele tomou a decisão política. Não se pode tratar o Estado como se fosse uma continuidade dos seus sentimentos e das suas ações. É uma perseguição. O dinheiro público deve ser gasto de uma maneira transparente, ou seja, licitação, uma licitação e pronto. E ele entendeu, ele já deu, o presidente já deu a declaração dizendo que se fosse considerado ilegal, ele recuaria, porque ele não, o presidente Bolsonaro não tem compromisso com erro, ele está certo. Ele disse que não quer fazer nada ilegal e é ilegal, é tratar o dinheiro público em uma ação pública discriminando esse ou aquele. Há críticas ao jornal, mas uma licitação tem que ser para todos, se o jornal não tem problemas em participar da licitação. É um recuo, eu acho que coerente, porque e lá atrás ele já havia sinalizado de que se houvesse irregularidade, ele não quer fazer nada ilegal, tem razão.
Acho muito bom, é isso, não ter compromisso com o erro, sabe? Não, eu não fico criticando quem volta atrás, pelo contrário, acho bom. Tá, se ele reconheceu o erro, tá, corrija. Né? Não tem que criticá-lo por isso. A gente queria, nós criticamos essa decisão querendo que ele não agisse assim. Se ele faz o que a gente achar certo, a gente deve concordar, né?
A alegação é da impessoalidade que precisa existir no exercício do poder executivo e é sempre preciso diferenciar as críticas específicas que se fazem a determinadas matérias ou mesmo a uma linha editorial do veículo e certas decisões de Estado. São duas coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas comemoram qualquer decisão que seja contrária àquele veículo que a pessoa não gosta. Mas fazendo isso, muitas vezes abre margem até para que os seus adversários políticos e ideológicos também tomem decisões arbitrárias contra os veículos que essas pessoas gostam. Então é preciso saber distinguir, colocar os pingos nos is, como a gente faz aqui nesse programa. Muito bem, a gente vai para o último intervalo comercial, meu caro Robson. Então pode rodar o break. ...% no período de 12 meses encerrados em novembro. Salve, salve, estamos de volta com os pingos nos is, mas não dá tempo para mais nada. Boa noite, bom fim de semana, Augusto Nunes, nos vemos no domingo,
também,
hein?
Também, compadre Felipe, domingo estaremos aqui.
Salve, salve, Zé Maria, boa noite, bom fim de semana, até domingo, você vai aparecer por aqui, eu quero ver, Zé.
Encontro marcado, domingo estaremos aqui, e sextou, né? Bom, sextou, uma semana boa, como deve ser.
Sextou, muita alegria, muito juízo e responsabilidade também a todos os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is e de toda a programação da Jovem Pan, da qual você tem um resumo especial da semana com os principais destaques a partir das 14 horas de todo sábado no programa Semana da Pan, que eu apresento mostrando os trechos de todos os programas aqui da Jovem Pan. Fica vai ao ar no rádio e fica disponível na íntegra com imagens no YouTube a partir das 14 horas de sábado no canal Jovem Pan News. Lembrando que você pode assinar o abaixo-assinado a favor da prisão em segunda instância, tema dessa manifestação é de domingo, em jp.com.br/prisão, sem o tio, e a cobertura da manifestação você pode assistir em jp.com.br/ao vivo. Domingo, 15 horas, estaremos aqui. Um grande abraço e até lá.
Hoje é sexta-feira! Sabe o que vai acontecer?
Nada, porque não tem dinheiro.
Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Hoje no Rolê de Notícias.
Waze vai ter versão com a voz do Lula.
Flávio Bolsonaro confessa, caguei na votação.
Ludmilla fuma alface.
E Bolsonaro imita Dilma e quebra a internet.
Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier.
E eu sou Renato Tortorelli. Vamos às notícias.
Rolê de Notícias.
Enganou-se quem achou que o ex-presidente e ex-presidiário Lula ia ficar apenas dando orientações sobre política para a militância do PT. O aplicativo Waze lançou uma versão usando a voz do Lula.
Entretanto, Lula nega a informação e diz que a voz não é dele, é de um amigo.
Isso não vai dar certo, né? Não dá pra imaginar o Lula falando, mantenha-se à direita. Não dá.
Sem contar com o aplicativo com a voz do Lula. Quero ver passar no teste do bafômetro.
Finalmente o Lula achou um meio de dirigir o país, né? O duro vai ser a hora que tiver polícia reportada à frente, é capaz dele dizer, ferrou, volta, 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 ferrou.
O senador e amigo de Queiroz, Flávio Bolsonaro, admitiu que votou a favor da brecha para o aumento do fundo eleitoral, mas por engano.
Foi sem querer, querendo.
É, mas eu acho que engano mesmo, quem cometeu foi o povo que votou nele, né?
Mas acontece, né? Na escola eu também assinava o nome da minha mãe nas advertências, mas era por engano, tá?
Em conversa com o TV Fama, a esposa de Belo, Graciane Barbosa, fez uma revelação pra lá de picante. Ela disse que até toparia fazer sexo a três.
Não, eu acho que quando ela fala que topa sexo a três, ela se refere a ela e ao Belo, né? Não, porque só ela vale por dois, né? Você viu o tamanho da mulher?
Eu já achava que o Belo ia chamar um amigo dele pra ajudar a levantar ela, né? Pra dar força.
A Graciane dizer isso não tem problema, né? Na verdade, quem estraga o rolê é o Belo. Depois de se separar, empresário do Paraná pede na justiça que a ex-esposa pague R$1 milhão de multa caso ela se relacione com outra pessoa. Os advogados da mulher classificaram a condição como uma multa de castidade perpétua.
Já que era pra mulher nunca mais transar na vida, era melhor continuar casada, né?
E eu aqui achando que só a Marília Mendonça...